Parashat esta semana es Parashat Tetzaveh. E também nesta semana, nós lemos a segunda porção das porções especiais dessa época, Parashat Zachor, que é mitzvah da Torá, homens e mulheres ouvirem esta leitura no Shabbat, onde nós lembramos o que Amalek fez para o nosso povo quando nós saímos de Mitzrayim, e a mitzvah que a Torá dá de apagar a lembrança de Amalek debaixo dos céus. Parashat Tetzaveh, a Torá começa ordenando fazer, produzir o óleo de iluminação, que é um Shemen Katit Lamaor, tem que ser um óleo especial, ele é feito da primeira prensa, e ele vai servir para iluminação, quer dizer, para acender a menorá todos os dias no Mishkan e depois no Templo Sagrado. Depois a Torá fala sobre as ordens de como construir, como fazer, confeccionar as roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim. Depois a Torá fala sobre as oferendas que deveriam ser feitas nos dias de pré-inauguração do Mishkan, pelos Kohanim, para que eles assumam o posto, o cargo, durante 7 dias. E, finalmente, a Torá fala sobre a construção do Mizbeach, o pequeno altar que se fazia Ketoret, o incenso, diariamente. Logo no começo da Parashá, já começa com as palavras Ve'atá tetzavet b'nei Israel. Você ordene os filhos de Israel para que eles peguem o óleo. Óleo para acender a menorá. É muito curioso que, se nós formos olhar para a Parashá da semana passada, para a Parashá Terumá, Hashem instrui ao Moshe também para fazer uma coleta. Uma coleta de doação para a construção do Mishkan. E lá nós temos muitos materiais. Tem ouro, tem prata, tem cobre, madeira, tecidos de diversos tipos, quer dizer, os fios para poder fazer os tecidos. Lá a Torá não diz, ordene a Bnei Israel, ordene aos filhos de Israel que doem. Não está com uma linguagem assim tão forte, ordene. Lá a Torá disse, daber Bnei Israel, diga para os filhos de Israel, veikuli teruma, eles tomarão para mim uma doação. Meet kolish asher yidvenu libo, cada um cujo seu coração for generoso, tikhu teruma, vocês pegarão a minha doação. Bem diferente da linguagem que a Torá fala nessa parashá, Ve'atá tetzaved b'nei Israel, você ordene aos filhos de Israel, veikhu elecha shem zaitzach, e pegarão e tomarão o óleo de azeite de oliva, que seja puro e katit, da primeira prensa, para iluminar. Porque essa diferença de linguagem, lá de uma forma assim tão suave, e aqui tem que ser um pouco mais pesado o pedido, para que eles doem o óleo para o Mishkan. Tem duas respostas para essa pergunta, e as duas respostas, uma complementa a outra, na verdade. Quem já trabalhou alguma vez em alguma instituição judaica, com certeza conhece a diferença que existe entre construir e manter. Quando se fala de construir uma sinagoga, quando se fala de construir um mikve, quando se fala de construir uma escola, e você sai para pedir doação para as pessoas, para que se possa construir aquilo, ou mesmo quando precisa de um móvel, por exemplo, Eu acho que tem a dificuldade pelo fato de serem valores altos, mas existe uma facilidade das pessoas doarem para esse tipo de propósito, tipo de finalidade. Depois que está tudo pronto e você precisa de uma doação para manter o lugar, seja para fazer a troca de lâmpadas, ou seja para pagar a água ou a eletricidade e todos os outros gastos assim mensais, você vê que existe uma certa resistência. É mais difícil você coletar para manter o lugar do que para construir. Por que isso? Tem vários fatores aqui. Primeiro que quando você constrói algo, você doa algo que é físico, fixo, que vai ficar lá, o doador ganha uma plaquinha. Esta sala foi doada por fulano de tal. Enquanto que, se ele te doa para pagar a conta de luz do mês, não vai ter uma plaquinha na conta de luz. Não vai ter uma plaquinha indicando que ele participou. Esse é o primeiro fator que influencia bastante. É uma coisa que fica lá para a eternidade. É diferente de algo que vai ser gasto naquele mês e acabou. Quando a pessoa enxerga que ele está doando, é um prédio, é um móvel, é algo que vai ficar, mesmo um lustre, mas é um lustre que vai ficar lá para sempre, é mais fácil a pessoa tirar dinheiro do bolso do que pagar a luz que está sendo gasta ali. Porque isso é uma coisa que vai ficar lá. E este... acabou. Vai direto sair e acabou. Não sobra uma lembrança disso. É um ponto, um lado psicológico, talvez. E, por isso, nós enxergamos aqui na Parashá, quando Hashem pediu a doação para a construção do Mishkan, não precisa obrigar, não precisa ordenar, porque as pessoas vão dar. Imagina se não vão doar para ter ali depois... tantos anos vão olhar e ver o Mishkan e, eu tive parte na construção. Mas quando chega o momento de manter e comprar o óleo que você vai doar e ele vai ser queimado, no dia seguinte já não tem mais o óleo que você doou. É mais difícil. Então aqui precisa de uma ordem, uma instrução para que eles doem. O livro Abir Yaakov traz uma outra abordagem. Imagina só, uma pessoa, num domingo de manhã, está ali na sua casa, sossegado, descansando, lendo alguma coisa, tomando uma limonada, e de repente batem na porta. Quem é? Pedindo tzedaká. Preciso, por favor, de 1.000 reais de doação. Tá bom. Abre a carteira e faz a doação. No domingo seguinte, essa mesma pessoa está lá, tranquilo, tomando a sua limonada e bate a porta. Ele abre, pois não. Preciso uma doação. $100. $100, vai. Estamos falando em reais. $100. Ele dá $100 e volta para sua limonada e passa 10 minutos, outra pessoa está batendo. Pois não, mais $100. E assim, dali a pouco, batem de novo. No fim do dia, ele doou R$1.000. Igual no primeiro domingo. Mas tem uma diferença. Que na primeira vez, primeiro domingo, foram R$1.000 de uma vez. No segundo domingo... foram R$100 aos poucos. Qual dos dois é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais difícil? Que é mais difícil, dar R$1.000 de uma vez ou dar 10 vezes R$100? O Rambam, Maimônides, escreve e nos ensina que é mais difícil dar 100 vezes ou dar 10 vezes do que dar de uma vez só. E mais ainda, o impacto que isso traz para a pessoa também é muito maior. Mais fácil, a pessoa já tirou a carteira do bolso, ele deu uma doação, acabou, depois devolve a carteira e fica lá. Outra coisa é, cada vez tem que tirar a carteira do bolso. De novo alguém está pedindo. É mais difícil para a pessoa. E por isso o Rambam diz que o ideal é que a pessoa dê mais vezes tzedaká do que um valor maior único. Porque cada vez que você abre a carteira, tem uma dificuldade. Mais uma vez tem que abrir. Não é possível. De novo eu vou ter que ajudar alguém. É mais difícil. Quando fomos construir o Mishkan, era um evento único. Hashem ordenou que agora chegou o momento de construir o Mishkan. Era mais simples. As pessoas doaram. É uma vez só. Em contrapartida, o óleo, o azeite de oliva, precisa doar constantemente. Precisa de óleo todos os dias. Então precisa de doação todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Algo que precisa se repetir tanto é mais difícil. E por isso Hashem tinha que comandar aqui, Tzav, ordene eles que é para doar. É mais difícil. Isso vale também para o que nós mencionamos antes. O sujeito sabe que ele vai fazer uma doação. E vão construir. Ele vai doar uma estante. Ele vai doar outro móvel, uma cadeira, um banco, o que for. É uma vez. As contas que tem a pagar todo mês na instituição são mensais. Todo mês tem que de novo dar. Pode ser. Se você for comparar, se ele doar todo mês para ajudar a manter o lugar, em um ano, em 2 anos, em 3 anos, ele não gasta o que ele gastou para construir uma sala. No entanto, lá era mais fácil, porque era uma doação só. Aqui todo mês, mas todo mês tem que de novo doar. É mais difícil. Por isso a Torá tem que dizer tzav. Isso vem nos demonstrar e nos alertar e nos incentivar que nós precisamos lembrar da importância que é manter um lugar judaico. A importância que é manter uma instituição judaica. Você reza numa sinagoga, você vai todo dia, você vai toda semana. É importante ajudar a manter o lugar. Nós precisamos fazer uma doaçãozinha. Não interessa quanto, cada um, lógico, quanto pode. Mas é importante manter o lugar. Não, se tiver que comprar alguma coisa, eu ajudo. É, tudo bem, mas tem, precisa manter. E essa manutenção acaba saindo mais cara muitas vezes e acaba sendo mais difícil. Mais difícil de arrecadar. Importante nós lembrarmos disso e tentarmos auxiliar ao máximo. Queria contar uma história, já que estamos falando sobre tzedaká. História incrível. Um sujeito que tem uma instituição em Israel viajou para os Estados Unidos. E foi lá pedir uma doação numa casa. O sujeito disse, olha, não dá, eu já passei de uma budget anual, já doei muito esse ano para muitos lugares, não dá, não tenho condições, não posso te dar, mas tudo isso só para você não sair, assim, eu vou te dar $100 para você não sair de mãos abanando. Bom, o sujeito ficou chateado, porque ele tinha bastante esperanças, era uma pessoa muito bem de vida e conhecida, que dava bastante, mas acabou o budget, vai fazer o quê? Tá bom, ele conseguiu outras doações e voltou para Israel. 5 anos depois ele viajou de novo para os Estados Unidos. E pensou, vou ou não vou naquela casa, aquela vez? E aí pensou, mas não custa nada arriscar. Talvez dessa vez não passou o budget, ele me ajuda. Vamos ver. Ele chegou lá, pediu uma doação. E esse filantropo deu uma doação, que foi a maior doação que ele já conseguiu. Ele ficou impressionado. Virou para o filantropo e falou, desculpa a pergunta, mas a última vez que eu estive aqui, há 5 anos... você disse que não dava, você me deu $100. Dessa vez você me fez uma doação caprichada. Como se explica isso? Contou o filantropo. Eu vendo e comercializo tapetes. Eu viajo de vez em quando para a Índia, onde produzem os tapetes que eu vendo. Ele conta que ele viajou para a Índia. E lá ele sofreu um acidente de carro muito feio. E ele foi parar no hospital, mas ele estava, na hora do acidente, sem os documentos. Tudo que ele tinha estava no hotel, no cofre no hotel, e ele estava sem nenhum documento. Levaram ele para o hospital, ele estava em coma, cuidaram dele lá, mas sem saber quem é o homem. E ele ficou lá, até que... ele acordou, ele não estava com uma memória boa, não estava lembrando direito nada. Demorou alguns meses até que finalmente ele se recobrou. Durante todo esse período, a família dele não conseguiu achar ele. Não estavam descobrindo onde ele anda. E entenderam que ele deve ter morrido. Sentaram Shiva por ele. E dividiram a herança para os filhos. Finalmente, depois de praticamente 1 ano... ele se recuperou e voltou para os Estados Unidos. A felicidade da família em recebê-lo foi muito grande. Foi uma enorme surpresa para eles, como se ele ressuscitou. E aí, não sabia agora o que fazer. Disseram, olha, infelizmente, na sua ausência, nós temos certeza que você faleceu. Nós já dividimos a herança. Cada filho já estava com a sua parte. E já cada filho já investiu e comprou coisas. E agora como é que faz para devolver isso para o pai? O pai disse, eu vou pensar. O pai foi para a sinagoga. Ele chegou na sinagoga e vê que tem uma placa com valores. Ela diz que se você pagar $200 por mês, nós falamos Kaddish o mês. Se você paga $1,000, nós estudamos Torá todos os meses e falamos Kaddish para a pessoa. Se você der $2,000, fala-se Kaddish o ano inteiro. E por $10,000, nós estudamos Torá o ano inteiro também pela alma e falamos Kaddish pela alma. Ele viu essa tabela pendurada e foi até o Gabai. E falou para o Gabai, desculpa a pergunta, mas... o que exatamente meus filhos contrataram? Estava curioso. O que será que os filhos contrataram? E Gabai falou, você quer que eu fale a verdade? Os teus filhos ratearam entre eles os $2,000 anuais para falar Kaddish por você. Só isso que eles doaram? Da fortuna que eles herdaram? É, e dividiram ainda. Os 2 mil, eles ratearam entre eles. Disse esse filantropo, eu, naquele momento, decidi que a fortuna que eu fizer, eu vou dedicar ela para minha alma. Porque eu já estou vendo o que meus filhos vão fazer pela minha alma. Nada. Então eu vou garantir os méritos para minha alma. Voltei para os meus filhos, falei para eles... que eles fiquem com o dinheiro deles, eu quero só que cada um me dê 10% do que tem, e com isso eu vou investir de novo. Eu investi, e graças a Deus eu tive uma bênção, que eu fiquei muito mais rico do que eu era antes. E todo o meu dinheiro, eu invisto em tzedakah. Não vou deixar nada para meus filhos. Eles já ganharam da primeira vez, não fizeram nada por mim, pela minha alma, agora eu vou garantir a minha alma. Por isso, quando você veio dessa vez, Você deu uma doação muito mais generosa, porque agora é assim. Eu estou dando a vontade para garantir os méritos para minha alma. Cada um pode também investir para sua própria alma. Não deixe para o dia de amanhã, para o que os filhos vão fazer por você. Mas sim cada um investir da forma que, lógico, cada um pode. Não estou falando agora que não é para deixar herança, nada disso. Só estou dizendo que cada um deve lembrar em tentar ajudar uns aos outros. E é lógico, quando a gente fala sobre tzedakah, cada um com o que pode, porque infelizmente não é todo mundo que pode participar e dar tzedakah, mas alguma coisinha, todo mundo pode. Então, alguma coisa, quanto dá cada um ajudar. E quem não pode ajudar com dinheiro, e mesmo quem pode ajudar com dinheiro, tem outras formas de ajudar também. E todas as outras formas que uma pessoa ajuda os outros, auxilia os outros, incentiva os outros, com certeza, tudo isso traz bastante méritos para a pessoa, que todos tenham longa vida e que possamos todos nós investir o máximo possível na vontade de Hashem para fazer o bem e buscar o bem sempre.